Muito bem-vindos em mais um Papo de Brother aqui, mais uma semana juntos. Papo de Brother 34. Hoje a gente vai falar sobre o poder da autoconfiança, vamos falar um pouquinho sobre isso. É algo que é essencial aí, né, Fábio? Na nossa vida, nos negócios, no marketing de rede nem se fala, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E, gente, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, você que tá chegando aí agora, compartilhe o link com seu time. Ainda dá tempo, tá? Da galera chegar aqui, porque eu tenho certeza que essa live de hoje pode ajudar bastante. Então, se você tá me escutando bem, se tá me ouvindo bem, manda um hashtag top aí. Fábio, seja bem-vindo. Fala com a galera aí pra testar seu microfone também.
Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Tô aqui com Edir Alves, Laerte, meu pai, Rilene, como sempre aqui participando. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Maria de Fátima, Roseli, Renata, Conceição. Dê um hashtag top pra gente aí. A Rosilene também, se estão vendo bem, se estão ouvindo. Aproveita para colocar também da onde você está acompanhando aí esse Papo de Brother, qual sua cidade, qual estado, se você está fora do país, coloca aqui pra gente.
É isso aí, gente. Vai colocando aí da onde você é, a região, enquanto a gente faz os testes iniciais aqui. Pelos meus testes, está tudo ok. Eu tô escutando aqui bem o Fábio, tô me escutando também, tá tudo beleza. Mandem aí no chat, então, de vocês, só confirmando a última vez. Ótimo. Pelo teste aqui, tá tudo ok. E já tô vendo que a galera tá dando o hashtag top lá, então quer dizer que tá ok também. Gente, então hoje a gente vai falar, né, sobre esse capítulo que fala sobre autoconfiança. Tava olhando pra baixo aqui que eu tô fazendo a última chamada no Instagram lá que eu esqueci. A gente vai falar sobre autoconfiança baseado no livro As 16 Leis do Sucesso. E também trazer um pouquinho aí sobre a nossa experiência, o nosso dia a dia em relação a isso. E eu quero saber de vocês aí, antes da gente começar o assunto, pra galera vir chegando pra cá, quem que tá aí de vocês acompanhando a leitura? Quem que tá fazendo a leitura junto com a gente? Coloca aí pra gente um eu tô, né, no chat, só pra gente saber aí se vocês estão acompanhando também. Tem várias pessoas me mandando um feedback legal lá no WhatsApp, né? Então, realmente, eu tô vendo que tem várias pessoas acompanhando, fazendo o dia a dia aí junto com a gente também, essas leituras semanais. É muito legal essa interação com vocês, tá? Mas eu quero saber aqui no chat também. Mas vamos lá, Fábio. Vamos falar um pouquinho do que a gente entendeu aí dessa semana. Como que foi aí os principais pontos pra você de autoconfiança? O que é autoconfiança? Você determina aí em relação a isso?
Bom, autoconfiança é o poder que você tem de confiar em si mesmo, né? De você acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, você ser autoconfiante é você acreditar em você, porque sem isso, você não vai conseguir progredir. Você não vai conseguir ter prestígio, você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir fazer nada da sua vida de uma forma atingir um objetivo. Então, a autoconfiança é fundamental para que você possa progredir, possa atingir o seu propósito, que foi algo que a gente falou lá no primeiro encontro, que possa realizar os seus sonhos.
Você se considera autoconfiante?
Sim, me considero autoconfiante.
Sempre foi assim?
Oi?
Sempre foi assim ou não?
Claro que não, né? E uma coisa que eu desenvolvi é a resiliência, né? Você tomar aí as porradas da vida e se levantar rapidamente, porque não é que a gente não se abate, gente. Ninguém é Superman aqui, não. Quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, a gente se abala 5 minutos. Agora, antigamente, eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o que define se você tem autoconfiança elevada ou não é a quantidade de tempo que você demora para se levantar, para se reerguer depois de uma derrota. A derrota, ela pode ser definitiva na sua vida, se você encarar dessa forma, ou ela pode ser temporária. Você que define isso. Porque os tropeços vão fazer parte da jornada. Agora, se você se levanta rápido, se você cria essa capacidade de se levantar rapidamente, porque nem tudo na sua jornada, no seu caminho vai dar certo. Agora, se você tem essa capacidade de se reerguer rapidamente, isso faz toda a diferença para a sua saúde, para a sua vida, para os seus resultados. Então, nem sempre fui assim, não. Alguns anos atrás, eu demorava muito mais tempo aí para me reerguer, para me levantar, para sair aí de alguma derrota, algum tropeço da vida.
Exatamente. Quem de vocês aí, gente, que está no chat, se considera hoje uma pessoa autoconfiante ou acha que não é autoconfiante, né? Aqui no meio do do bate-papo, eu e o Fábio vai falar um pouco sobre isso, em aspectos que eu era autoconfiante, que eu não era, que eu me tornei, né, autoconfiante. A gente vai falar um pouquinho em relação a isso também. Mas, galera, uma coisa que a gente percebe, né, no dia a dia, no marketing de rede ou nos negócios de sucesso em si. Pouquíssimas pessoas construíram riqueza no mundo. Na verdade, assim, as que construíram mesmo, não tô falando aquela que pegou tudo pronto, da Fábio, as que construíram, geralmente, quase que 100% delas são pessoas muito autoconfiantes. São pessoas que confiam muito em seu taco. Então, isso é um sinal de que, para ter sucesso em determinadas áreas da sua vida, você precisa ser autoconfiante. Isso vai te ajudar em diversos aspectos, que inclusive a gente vai colocar aqui. E é aquela parada, né? Pô, se você aí do outro lado, se nem você hoje confia no seu taco, quem que vai confiar, né, Fábio? Se você, que tem que ser a pessoa que realmente mais acredita no seu potencial, mais tenta ali no dia a dia, quem que vai acreditar? Óbvio que às vezes, né, no marketing de rede, a gente enxerga como líder em algumas pessoas algo que nem às vezes ela ainda tá enxergando. E lá no, na frente ela vai desabrochar. Mas no momento que ela vai começar esse desabrochar dela, ela já tá muito mais autoconfiante, ela já tá acreditando muito mais no taco dela. Então, isso é sinônimo de sucesso, inclusive, tá? Se você começar a estudar as pessoas que tiveram sucesso no empreendedorismo, na vida, inclusive no marketing de rede, elas são bastante autoconfiantes. Uma pessoa, inclusive, que não é autoconfiante o suficiente, quando ela tenta vender um produto para o cliente dela e ela não confia muito no próprio produto ou também nela mesma, isso transparece para o cliente e muito provavelmente ela não vai efetuar a venda. Então a autoconfiança ajuda você nas suas decisões diárias, nas suas vendas diárias, em tudo que você vai for fazer aí no seu negócio de multinível. Então transparece isso, gente. É incrível. Você consegue perceber, né, Fábio, quando a pessoa é e principalmente quando ela não é autoconfiante, certo?
Consegue.
Fisionomia muda? Fala um pouco sobre isso, quando a pessoa não é autoconfiante.
A fisionomia muda, a sua fala muda, a sua postura, né? A postura diz muito sobre a pessoa. Tudo muda. O seu jeito, sabe? O seu gesticular muda. Então,
Energia.
quando uma pessoa é autoconfiante, ela exala essa autoconfiança. Só tem que tomar cuidado para essa autoconfiança não virar arrogância.
Soberba.
Você tem que continuar com a sua humildade, porém sendo autoconfiante. Então, são coisas distintas, né? Você ser autoconfiante não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa arrogante. Muito
Dono
pelo
da verdade,
contrário.
né?
É importante se manter humilde, e não ligar para a crítica dos outros, né? Que acho que uma pessoa autoconfiante, qual que é a diferença? Ela não liga para o que os outros estão falando. Ela entende que vai demorar um tempo para ela chegar no objetivo dela, independente do que ela esteja construindo na vida. Vamos trazer para nossa uma coisa que teve uma fase na minha vida. Eu era muito autoconfiante com relação a conquistas, né? Conquistas de namoradas. E aí teve uma vez que eu tomei um fora. E esse fracasso me tornou retraído. E aí o que aconteceu? Eu demorei para retomar isso, né? Comecei a ter dificuldade para chegar na mulherada justamente por causa desse fracasso. Hoje, depois de alguns anos, eu falo para você, isso é tranquilo na minha vida, porque eu me essa capacidade de se recompor que faz a diferença na sua vida. Não é porque você tomou um fora de uma pessoa, você vai tomar de todo mundo. Agora, se você imagina, você vai conversar com uma pessoa e você não tem autoconfiança, até para você vender a sua imagem, para você vender ali para aquela pessoa num relacionamento, você precisa de autoconfiança. Então você precisa de autoconfiança para tudo na vida, para se relacionar com uma pessoa do sexo oposto, para se relacionar nos negócios, para se relacionar com a sua família, para acreditar nos seus sonhos. Então ela é uma base muito importante para tudo na sua vida. Agora, é claro que você não nasce com autoconfiança, você desenvolve. Na verdade, eu acho que até nasce, viu? É que a gente vai. Eu tô trazendo para minha filha agora o exemplo da minha filha. Ela não tem medo de nada, não. Eu acho que a gente vai perdendo essa confiança ao longo do tempo, porque a gente vai recebendo críticas, a gente vai recebendo os nãos pelo caminho, e aí a gente vai se tornando uma pessoa cada vez mais retraída. Porque eu pego minha filha hoje com 1 ano e meio, ela não tem medo de nada, ela sobe atrás do sofá e pula e vai, e a gente fica com receio porque ela pode cair, né? A gente tem que dar um limite para ela ali, mas ela não tem medo de nada. Ela sobe escada, desce escada, com 1 ano e meio, ela subia, com 7 meses, ela já queria subir escada. Então, quer dizer, ela tem uma autoconfiança elevada. Porém, acho que no decorrer dessa formação inicial, a criança acho que vai recebendo tanto não, e a gente vai condicionando a criança a ser uma criança medrosa, né? Então, o
Não.
que é autoconfiança? É falta falta de confiança.
O próprio...
E quem não é confiante é o quê? Medroso.
No próprio livro em si, ele fala de onde vem isso. E é exatamente o que você tá falando. As pessoas, elas são... Vamos pegar o exemplo da Júlia. A Júlia é confiante pra caramba. Ela começa a correr, cai, machuca, levanta de novo, já tá correndo de novo. Tanto é, né, Fábio? Tá até com... difícil de curar aquele probleminha do joelho dela, que toda hora ela vai e rala ali, né? Mas é um negócio saudável de criança. Ela é autoconfiante. Mas ele fala um pouco lá em relação a esse quesito. Vem do social. O problema vem das pessoas que às vezes estão tá na nossa volta. Elas vão fazendo cada vez mais a gente se tornar menos confiante. Isso é muito forte. Cultural, né? Que ele fala das escolas, da família, da região, religião, das pessoas à nossa volta, da onde a gente nasce. Tudo isso vai fazendo com que ao longo do tempo, essa autoconfiança que está dentro de muitas crianças, por exemplo, se perde no caminho. Por isso que é muito importante a gente vigiar isso, né? A gente ter, de fato, esse cuidado com quem nos relacionamos, com quem... Lógico que tem, putz, numa certa idade ali da criança, é difícil de você controlar isso quando ela tá indo pra escola e vários outros lugares, mas aí é responsabilidade do papai mesmo, né? A todo momento, passar isso adiante, passar isso pra sua filha.
O
Então,
limite,
eu acredito
ele
nisso que você
deve
falou, viu?
existir, né? Mas não de uma forma impositória, de uma forma muito
Exato.
doentia. Ele tem que ser algo leve, algo que leve a pessoa para o entendimento, que leve a criança para o entendimento. Tem algumas coisas interessantes aqui para a gente conversar a respeito. Tem pessoas ajudando aqui no chat. Eu peguei aqui do Ezequiel. Ele está dizendo o seguinte: que tem dia que ele é autoconfiante e tem dia que ele não é autoconfiante. Vamos lá. Eu tinha uma coisa comigo, Ezequiel, que eu ia dormir motivado e eu acordava desmotivado. Por muito tempo, eu não entendia por que que isso acontecia, né? E aí depois eu fui amadurecendo, fui trabalhando, fui lendo muito, fui aplicando, não só lendo, mas eu fui aplicando tudo isso na minha vida. Hoje a gente vai dar uma técnica poderosa aqui para que você desenvolva a autoconfiança. Mas eu também tinha isso, principalmente quando eu acordava meio mal, não acordava, acordava, pô, fui dormir confiante ontem, por que que eu acordei, né, me sentindo pior dos piores? Então, você tem algumas coisas que faz a gente ficar meio deprê de manhã no dia seguinte. Uma das coisas é assistir notícias ruins, ver informação ruim no celular, ler um e-mail ruim, brigar com a esposa antes de dormir, brigar com o filho antes de dormir. Isso faz com que a gente fique processando essa negatividade durante 8 horas ali dormindo, 7, 8 horas, e quando você acorda, você não acorda bem. Então, assim, só de eu eliminar a televisão na minha vida foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque eu hoje, quando eu acordo numa. Não é, né? É uma manutenção. Quando eu acordo, pô, não tô legal. Eu rapidamente eu consigo mudar meu estado de espírito. E de que maneira? Caminhando. Eu vou caminhar todos os dias na parte da manhã. Você pode fazer um exercício. Hoje tem exercícios na televisão e no YouTube, exercícios maravilhosos que você pode fazer ginástica. Então, quando você se movimenta, começa a liberar endorfina, dopamina no seu organismo e você começa a ficar mais animado. E ficando mais animado, vem autoconfiança, ouvir música. Então, tem uma série de coisas que você pode utilizar para não ter essa oscilação, né? Porque o que você está falando é que você oscila, e todos nós oscilamos em algum
É
momento.
natural, né?
Agora, quando você tem técnicas, quando você tem conhecimento de como você não se entrega a esse estado de espírito, porque tem muita gente que se entrega àquele estado de espírito e algumas pessoas até gostam de ficar naquele estado de espírito. A pessoa fica triste. Aí ela começa a receber o carinho da família. A família
Pessoa
vai
tá
lá e passa a mão na
ajudando.
cabeça, dá um bolo, leva para passear. O que que acontece? Você está reforçando um comportamento que muitas vezes é prejudicial para a pessoa. A gente acha que está fazendo bem, mas não estamos fazendo bem. Quando a Gabriela briga às vezes com a minha filha, dá uma bronca, conversa ali, eu tenho vontade de dar risada. E eu me seguro. Por quê? Porque se eu dar risada, eu tiro a autoridade da minha esposa e eu reforço um comportamento ruim, porque ela vai ali, ela vai também achar graça com aquela situação. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente reforça um comportamento de uma pessoa. E às vezes a gente acha que está fazendo bem e não está, tá? Porque tem gente que gosta de entrar naquele estado de tristeza porque ela recebe toda uma atenção e um carinho do mundo. Então, oscilar é natural, é normal. Nós somos seres humanos e a gente oscila eventualmente. Agora, quanto menos você oscilar, melhor para sua vida. Quanto menos oscilar, melhor para todo mundo que está ao seu redor. Então, se cerque de pessoas positivas, ouça música e a gente vai dar uma técnica aqui poderosa que muito me influenciou nesse processo de me libertar desses esses altos e baixos. Pode acontecer comigo? Acontece. Eventualmente acordei e falei, pô, por que, que eu tô meio assim? Mas rapidamente eu saio desse processo, ok?
E nesse sentido, é o que o Fábio falou. Você tem duas coisas a fazer, né, Fábio? Primeiro, entender o que é que rouba a sua energia. É como ele falou, às vezes ele via uma notícia ruim, ele brigava, fazia alguma coisa. Então é você se conhecer, entender o que tá te fazendo mal hoje. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o que te eleva? O que te empodera? É atividade física? É escutar uma música? É você passar uma tarde ou o primeiro momento da sua manhã com a sua esposa, com a sua filha? O que te eleva? Então você vai ver que quanto mais você se conhece, mais você se blinda das coisas que te fazem mal, mais você se empodera com as coisas que te fazem bem e mais produtivo você vai ser e autoconfiante você vai ser ali durante o seu dia. Então, entender isso é fundamental, gente. É algo
a Miriam falou um negócio interessante aqui, é uma técnica que eu utilizo também, é respiração. Quando você tá ali, você sente que você vai perder o controle, experimenta respirar contando até 7, segura contando até 7, solta contando até 7, segura com o pulmão vazio contando até 7 e faz esse processo umas 5, 10 vezes. Acabou. Você vai oxigenar o cérebro e você vai tirar aquela carga emocional ruim. Porque assim, ou a emoção te domina ou você domina a emoção. Você escolhe. Se você dominar a emoção, você muda a sua vida. Porque imagine que a emoção é um elefante grandão. É um elefante enorme. E a nossa razão é um menino em cima desse elefante. Dominar esse elefante não é fácil. Porque a emoção, ela tem um poder de elevar a sua vida como destruir a sua vida também. Emocionalmente abalada, às vezes a pessoa mata e não sabe por que matou. Então, por isso que a gente tem que dominar esse elefante. E saber e ter técnicas para domínio desse elefante faz toda a diferença na sua vida. Uma pessoa te fechou no trânsito, respira, conta até 10, coloca uma música. E quando a pessoa vai embora, abençoa a vida dela. Manda bênção para a vida dela. Pronto, você dominou. E você vai ficar feliz porque você dominou a primeira vez. Ah, não consegui. Xinguei as 5 gerações da pessoa. Pede perdão, abençoa a vida dela depois. E a próxima vez, porque o universo ele funciona assim. Se você não fizer o primeiro domínio, vai voltar de novo aquela situação, alguém vai te fechar no trânsito de novo. A próxima vez, esteja preparado para fazer melhor, para entregar o seu melhor. E aí, conseguir, abençoe a vida da pessoa, agradece, né? Comemora, porque você começou um processo de dominar as suas emoções. Então, o respirar, Miriam, faz toda a diferença na vida de todo mundo. Então, respira. A meditação é um outro fator que ajuda muito, porque a meditação, ela meio que dá um reset no cérebro ali, dá uma pum, e você volta mais tranquilo da situação, tá? Então, eu uso muito a meditação, principalmente quando eu tô com a mente muito acelerada, quando alguma coisa não deu certo, eu paro 10 minutinhos, faço uma meditação e aí eu volto revitalizado, eu volto outro, tá? Então eu medito antes de dormir, eu medito de manhã, medito às vezes à tarde, medito depois de alguma dificuldade que eu tive. E meditação, gente, você pode usar guiada, fecha os olhos, coloca ali os pés no chão, encosta na cadeira, você pode usar guiada, você pode usar só com respiração, é muito simples. E vou repetir aqui, não é um processo religioso, é um processo de domínio da sua mente, de plenitude, de autoconhecimento, de paz interior, de você se conectar com você mesmo.
Okay? Gente, e trazendo isso que o Fábio tá falando pro multinível em si, pro nosso dia a dia nas vendas diretas, olha como isso é importante. Ele tá falando aqui que as nossas emoções controlam as nossas ações, certo, Fábio? Nossas emoções controlam as nossas ações, pro bom e pro ruim. Todo mundo que começa no marketing de rede entende que precisa todos os dias vender, se relacionar com pessoas, recrutar e capacitar seu time, certo? A gente sabe que é isso. E dependendo de como a gente tá lidando no dia com as nossas emoções, a gente faz ou não essas atividades. Então, olha como é importante a gente conseguir controlar. O dia que eu tô triste, eu não quero fazer. O dia que eu acordo feliz, eu vou e quero fazer. E a gente sabe que o fazer é o que vai levar você a diamante, a imperial, a conquistar sua liberdade financeira. Então, o domínio disso, você cada vez mais se conhecer, você cada vez mais entender o que faz bem, o que faz mal pra você, o que te joga pra baixo, o que te eleva, é fundamental para suas ações diárias serem executadas e você cada vez mais colocar a grana no bolso, se desenvolver como pessoa, se desenvolver o lado financeiro, ter uma vida cada vez mais confortável. Então, é importantíssimo que você entenda esse controle de emoção. Também é uma live aí que a gente pode um dia conversar muito forte sobre isso, trazer várias técnicas legais em relação a isso, porque eu sinto também que é algo que tanto nós, né, Fábio, todos os dias precisamos trabalhar isso fortemente, e principalmente pessoas que estão chegando, que às vezes estão muito machucadas de fora com tudo que a vida já trouxe pra elas, também precisam aprender de fato a controlar e a dominar isso. Então é muito legal da gente entender.
Tem mais uma.
Pode falar.
A Sueli, ela colocou uma afirmação aqui: eu era confiante. adiante. Se não desse certo, paciência. Pelo que eu entendi, ela era, não é mais. Então, assim, para começar, tem que mudar a forma de falar. Eu sou confiante.
Eu sou.
Eu sou confiante. Ah, mas eu ainda não sou. Nunca vai ser se não mudar a fala. Por isso que a gente vai falar de uma técnica aqui, mas já dando um spoiler aí. Eu sou confiante. Mas não só fala, eu sou confiante todos os dias. Escreve, ó, eu escrevo. Aqui tem vários, ó. Eu sou livre, eu sou disciplinado, eu sou equilibrado, eu sou paciente, eu sou o domínio das emoções. Então, eu escrevo todos os dias. Por quê? Eu tô dando comando pro meu cérebro do que eu sou. Agora, você só vai ser se você começar a se comunicar como você gostaria de ser. Então, primeiro você tem que se comunicar, mandar uma comunicação assertiva para o seu cérebro, para você. E aí você começa a ver que começa a ter uma mudança interior, porque o subconsciente é o elefante. A gente tem que ser inteligente para lidar com o subconsciente. Subconsciente, ele entende repetição e entende imagens. Então, se eu fico repetindo, eu sou confiante, eu sou confiante, eu vou programando o meu subconsciente e eu me torno uma pessoa confiante. O nosso subconsciente, se você não domina ele, ele vai te dominar. E você, quando você que manda o comando, quando você manda eu era paciente, ele tá falando ele era, ela não é mais, agora ela é impaciente.
E aí,
Então, quer
qualquer coisa
dizer,
vai explodir.
seja feita a sua vontade.
Exatamente.
A mudança, ela começa por aquilo que a gente pensa, fala e sente. Então, até vou fazer um negócio aqui, ó. Imagine assim, tudo aquilo que a gente pensa, fala e sente está emanando algo para o mundo, beleza? Estou fazendo um coração aqui. Então, assim, ó, se eu penso amor, se eu falo amor, se eu sinto amor, eu estou emanando amor. E tudo aquilo que a gente emana bate na parede e volta pra gente, beleza? Tudo aquilo que a gente emana bate na parede e volta pra gente. Se eu tenho pensamentos de ódio, falo ódio e sinto ódio, bate na parede e volta ódio. Se eu penso, se eu critico meu semelhante, julgo pra caramba, todo mundo é errado, só eu sou certo. Tô falando isso também e tô sentindo isso, tá indo pro mundo, batendo na parede e voltando pra mim, beleza? Então é muito melhor, coraçãozinho, pensa, fala e sente amor, perdão, compreensão, compaixão. O que que vai voltar para você? Coisas boas. Entenderam? Então, isso é muito importante que vocês entendam, porque a coisa tá mais acelerada agora, tá? A gente pode materializar aquilo que a gente quiser na nossa vida. Se a gente entender essas simples coisas que eu tô falando aqui, tudo aquilo que eu emano volta para mim, em atos, palavras e ações, beleza? Todo mundo
Perfeito.
entendeu aí no chat?
Coloque aí, gente. Estão entendendo aí tudo o que a gente está falando aqui? Está fazendo sentido? Estão gostando da live de hoje? Se sim, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal. Isso aí ajuda muito a gente a cada vez mais, semanalmente, trazer informações e conteúdos bacanas. E, gente, só de vocês analisarem como é importante, né? A autoconfiança em si, pare e pensa aí. Pensem em duas pessoas hoje que fazem marketing de rede, que nem vocês, e que vocês conheçam aí. Uma que tem extremo sucesso e uma que tem dificuldade para ter sucesso no marketing de rede. Vocês vão perceber que o que difere de fato as duas é a autoconfiança. Raramente as pessoas conseguem chegar longe dentro do marketing de rede, longe dentro do plano de carreira, imperial diamante, triplo diamante e acima, por exemplo, sem autoconfiança. Então, o que difere muitas vezes o sucesso que uma pessoa tem nesse negócio e o que não tem, tá muito ligado à autoconfiança. Eu até falo muitas vezes, né, em algumas mentorias nossas, que tem três erros muito grandes que fazem as pessoas desistirem do marketing de rede, geralmente. E tem a ver com autoconfiança. Um dos erros é a falta de clareza, ela não sabe o que tem que fazer no dia dela. A segunda, ela não, ela até sabe às vezes o que tem que fazer, mas ela não consegue ser constante. E a terceira é de fato a crença no demérito, que é o contrário à autoconfiança. A pessoa não acredita que ela pode. Então, a autoconfiança e não ter a autoconfiança em si também, a crença no demérito, como se fosse, é uma das grandes causas que fazem as pessoas desistirem do nosso projeto, desistirem do marketing multinível, desistirem das vendas diretas. E não é uma coisa só do nosso projeto, não, tá? É de várias coisas, né, Fábio, dentro da vida. As pessoas, elas iniciam algo e ali elas param de acreditar dentro delas mesmas, elas acham que não vão conseguir, que ela não tem capacidade, que ela não vai dar para ela. Aquilo não é para ela, é pro Fábio, não é para mim, é pro Felipe, é pra Rosilene, é pra Conceição, não é para mim. Isso é um dos grandes sabotadores que as pessoas têm dentro do próprio marketing de rede, tá? Então, a gente vai falar aqui mais para frente maneiras, o próprio livro conta sobre isso, maneiras de de você ser mais autoconfiante, né, Fábio? É uma habilidade que a gente está falando aqui para vocês, que não é da noite para o dia que você desenvolve, mas vocês têm que começar a desenvolver isso. Tem que começar a entender um pouco mais sobre isso, porque ela vai determinar, ela vai ditar de fato o seu sucesso ou o seu fracasso dentro do marketing de rede e de vários outros projetos aí na vida de vocês, tá? Bom, está vendo alguma coisa no chat aí?
A Terezinha falou que nós somos psicólogos e espiritualistas também. É, na verdade, a base, minha base ela é de administração, né? Eu já coordenei 300 pessoas, mas no momento que eu não era, que eu tinha muito a aprender ainda, né? Então, emocionalmente, eu quase infartei dentro de uma empresa. Quando eu montei o um negócio, eu também não fui, não controlei, não dominei muito bem minhas emoções. Então, eu comecei a desenvolver isso na minha vida. Então, quer dizer, qual que é a base aqui de ensinamento? Administração, PNL, que está falando sim de programação neurolinguística, eu estudo muito, física quântica, e a física quântica te leva para a espiritualidade. E a espiritualidade te conecta com Deus. Então, gente, não tem como não falar de espiritualidade, não tem como não falar de como funciona a existência, não tem como separar as coisas, né? As pessoas falam, ah, vamos separar profissional do pessoal, espiritual do. Não tem como, porque é tudo uma coisa só. Então, se a gente entende a base, por exemplo, física quântica te dá essa base do que você emana, volta para você. A espiritualidade, ela te dá um entendimento para conexão com Deus. E você não necessariamente precisaria de uma religião para se conectar com Deus. Você pode aprender a fazer isso via meditação, via oração, tá? Não adianta você frequentar uma igreja e ser uma pessoa que exala crítica, exala ódio, exala. Já conhecer alguém assim? Não adianta. A gente tem que ter esse entendimento e começar a exalar coisas boas para o mundo. E quando você exala coisas boas para o mundo, volta para você. Olha que legal. Porque a física quântica te explica isso. Te explica na essência, tá? E a espiritualidade também, né? Tudo aquilo que você faz de bom ou de mal para alguém é causa e consequência, é causa e efeito, tá? Vai e volta, vai e volta. Só que tem um segredinho aí. Há alguns anos atrás, era mais demorado para acontecer esse vai e volta. Agora tá assim, ó. Tá muito rápido. Então, toma cuidado. Aquilo que você tá pensando e emanando tá voltando mais rápido para você, tá? Se você tem aquele hábito de reclamar, tá vindo muito mais rápido para sua vida a reclamação, porque você vai ter mais daquilo que você tá reclamando. Simples assim.
Excelente. Fábio, já entendemos então que autoconfiança é algo que, putz, totalmente necessário na nossa vida, para os nossos negócios, para tudo, né, que a gente for fazer na nossa vida. Como que a gente pode então se tornar mais autoconfiante? Quais são as dicas, quais são os passos, que a gente pode fazer, praticar para cada vez mais se tornar uma pessoa mais autoconfiante naquilo que faz, naquilo que se propõe a fazer?
Antes de dar o que ele coloca no livro aqui, como um ponto que eu usei muito e me ajudou bastante, que é o princípio da autossugestão, a gente vai falar sobre isso. Eu vou enumerar as coisas que a gente falou que pode te ajudar. A primeira coisa é controlar as suas emoções. Como que eu controlo as emoções? Existem técnicas. Se você procurar técnicas de Ho'oponopono, no livro O Limite Zero, ele ensina exatamente qual que é a técnica. Essa técnica é para você fazer uma purificação das suas emoções. Então, ah, eu sou uma pessoa que eu critico muito, mas não consigo parar. Virou um hábito dentro da minha vida. Eu não consigo parar. O Ho'oponopono ajuda. O Ho'oponopono, para vocês terem uma ideia, a pessoa que escreveu o livro do Ho'oponopono aplicou isso num manicômio lá do Havaí, tá? O Joe Vitale. Na verdade, não foi o Joe Vitale, foi o escritor do livro, mas foi um médico que aplicou lá dentro no manicômio. E ele curou todo mundo nesse manicômio. Olha que impressionante, gente. Como tem técnicas que você pode utilizar para melhorar a sua vida. Então, o Ho'oponopono é uma das técnicas que você pode utilizar. Tem várias pessoas que ensinam isso na internet de forma gratuita. Acreditem no processo, é o mais importante. A partir do momento que você acredita no processo, começa a fazer em você, você começa a equilibrar os seus sentimentos. Uma outra coisa que ajuda muito: beber muita água. Beber água solarizada. Também tem vídeos explicando como fazer água solarizada. Você vai comprar, isso aqui te ajuda muito a equilibrar e trabalha também várias doenças. Meditação, ouvir músicas clássicas, música clássica, exercício físico e vamos para a autossugestão. Ó, já dei 5 dicas de coisas que eu aplico na minha vida. Ah, tá. Ter fotos também, desligar a televisão, 6 dicas, tá? Principalmente em coisas ruins. Quando eu assisto alguma coisa na televisão, eu assisto comédia, coisas que me fazem rir. Uma coisa que eu, assim, quando eu estou saindo do prumo, quando eu vou descer ali e rodar a baiana, sabe? O que que eu faço? Eu vou ver minha filha, brincar com ela me faz rir, ela me faz rir muito. Então, Então eu começo o reesqueço do problema. Então, assim, mapear as coisas que te fazem bem, às vezes é fazer um, sei lá, lavar louça. Eu gosto de lavar louça, tá, gente? Eu vou lavando louça, me acalma pra caramba. Pra você, eu não sei, cada um tem uma forma de se acalmar e você sabe o que te acalma, o que te faz bem. Lista 10 coisas que te fazem bem, que serão úteis no momento de crise, no momento que você tá perdendo sua autoconfiança, tá se estressando, vai brigar com a esposa, vai brigar com a família. Então, mapear tudo isso faz toda a diferença.
E até, né, Fábio,
Oi?
mapear o que faz bem e ter também o que faz mal, para você cada vez mais evitar isso, para você não
Sim.
ficar se expondo a isso a todo momento. Como o Fábio falou, TV era uma das coisas que para ele fazia muito mal, para mim também, eu nem gosto de ver, né, eu nem gosto de assistir, mas era algo que naquele momento a gente meio que deixou de lado, para a gente ter algo maior na nossa vida, uma energia melhor. Então é bom você mapear os dois casos, tá? O que te faz bem e o que te faz mal. O que te faz bem, use isso a seu favor. O que te faz mal, vai deixando um pouquinho de lado, né, Fábio? Vai reduzindo. Às vezes é difícil separar com tudo ao mesmo tempo, mas isso vai te ajudar aí no controle das suas próprias emoções. Vai lá, continua.
Eu tenho minha pulseira que ajuda muito, que é a tecnologia bioquântica, tá? Então, assim, dormir perto do celular é prejudicial também, né? Só se você tem uma pulseira dessa que faz um bloqueio da radiação emitida pelo celular. Então, são coisas. A energia, ela vai desequilibrar você ou equilibrar. Você tem energias maléficas e você tem energias boas. A energia do celular, infelizmente, é uma energia ruim. E a gente tá o tempo todo exposto a essa energia. Se você não tem uma maneira de se conectar ou com a natureza, pisar na terra, sem chinelo, descalço, te revitaliza também, sabia disso? Te revitaliza. Eu tenho um jardim aqui, eu piso lá descalço, de manhã à noite, faz diferença na minha vida, tá? Porque a gente perdeu essa conexão com a terra, né? Nós fomos feitos para ficar em conexão com a natureza, com a terra. Só que aonde você olha tem asfalto, tem concreto e a gente perdeu essa conexão. Então, pouco que você retomar isso já te mantém em equilíbrio, já te mantém melhor. Então, ó, já dei acho que umas 10 dicas, né? E, gente, de coisa que eu faço, que eu pratico. E vamos para autossugestão. O que é autossugestão? Autossugestão é uma forma de influenciar o seu cérebro para fazer o que você quer, não o que você não quer. Então, você pode usar o eu sou com frases curtas. E no livro, ele tem ali uma sequência, né, de frases para você usar diariamente, 3 vezes por dia, que ele fala para usar durante 60 dias. Tá? No capítulo 3, ele tem creio em mim, creio em meus amigos. Eu gosto muito do eu sou. Eu aplico na minha vida o eu sou. Porque o eu sou, além de tudo, tem algo espiritual por trás. Porque o eu sou, ele aciona Deus dentro de você. Você dá um comando para o Deus Criador que também está dentro de nós. Olha que legal. Então, quer dizer, eu peguei autossugestão, que é uma técnica, e usei a espiritualidade junto. Eu li um livro chamado A Lei de Ouro, o Livro de Ouro de Saint-Germain. E lá ele explica o poder do eu sou e tudo que o eu sou faz na vida de uma pessoa. E lá tem várias frases para você usar do eu sou, mas você pode usar em tudo na sua vida. Percebam que Cristo, ele utilizou o eu sou em tudo na vida dele. Ele usava o tempo todo. Eu sou ressurreição e vida.
Eu
E a
sou o
gente pode
caminho, a
usar
verdade,
também. Oi?
eu sou o caminho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, o que que ele estava tentando explicar para a gente? Que nós também podemos realizar os milagres que ele realizou. Porque nós também temos o poder do eu sou dentro de nós. Ok? Nós também somos criadores da nossa realidade. Agora, se você aprende essa alquimia e começa a usar autossugestão e junta com eu sou, fica poderoso demais. Então, o tempo todo, pega ali algo que te incomoda na sua vida. Vamos pegar ali esqueci o nome dela, mas uma pessoa que colocou que eu era paciente. Então, começa a escrever uma página inteira. Eu sou paciente, eu sou paciente, eu sou paciente. Todos os dias. E você fala alto, vai tomar banho e fala alto. O que que você está fazendo? Programando o seu cérebro para aquilo que você quer, não programando para aquilo que você não quer. Porque quando você solta da sua boca que eu era paciente, estou programando meu cérebro para ficar nisso. Eu era paciente, não sou mais. Eu era paciente, não sou mais. Entendeu? Então, essa maneira de. Isso é autossugestão. Eu estou dando um comando para o meu cérebro, eu estou sugerindo para ele. E aí tem maneiras mais poderosas de você fazer isso. Por exemplo, na meditação, quando você entra no beta, no alfa, né, que você vai diminuindo os batimentos cardíacos e vai ali entrando, é aquele momento que você tá pegando no sono. É o momento mais importante para você sugestionar o seu cérebro. Então, quando você tá começando a dormir, por isso que é tão legal fazer antes de dormir. Você tá começando a dormir, o seu cérebro ele pega aquelas últimas informações e ele grava. Então, eu faço muita coisa antes de dormir. E as respostas vêm, eu faço perguntas antes de dormir. Ontem eu fiz uma, né? Eu fiz uma pergunta e a resposta veio logo de manhã, 8 horas da manhã. Gente, aprenda a utilizar o o poder do eu sou, o poder da intuição. A intuição é Deus falando com você. Só que muitas vezes a gente acha que nós não somos merecedores de falar com Deus. Eu sou merecedor de falar com Deus. Você também é. E você também tem essa conexão, ok? Você não precisa de um terceiro para ter essa conexão. Você não precisa do Fábio para ter essa conexão. Não precisa de nenhum líder espiritual para ter essa conexão. Você pode você fazer em sua oração diária, na sua casa, no seu santuário, ok?
Exato. E cadê quem tava falando aqui? A Rilene. Tava falando que tava dando dicas aqui de coisas que ajudam ela a ser autoconfiante, ó. Deu uma moral pra gente, falou que assistir Papo de Brother é uma coisa que ajuda ela. E também a técnica do Wim Hof, ela toma banho gelado lá, ela fala que ela adora fazer isso e deixa o dia dela melhor, acalma ela. Então são técnicas que cada um. É aquilo, né, Fábio? Cada um encontra o melhor para si, o melhor pro seu organismo. É que nem tem aquela. Muita gente, né? Começou a ficar famoso isso de acordar muito cedo, para algumas pessoas isso funciona super bem, dá um empoderamento até para as pessoas, para outras nem tanto, tem que ver o que o seu organismo aceita, né, Fábio? E é aquilo, é o que não é a hora que você acorda que faz toda a diferença, gente. É o que você faz quando você tá acordado, né? Quando você é produtivo naquele momento. Então, tem várias coisas legais, assim, que cada pessoa faz. Eu passei, assim, a ficar melhor ultimamente, né? Nos últimos 4, 5 meses aí, quando eu passei a cuidar melhor da minha saúde, passei a treinar mais forte também. Cara, de manhã eu tenho só um hábito hoje, né? Que eu tento fazer cada vez mais, que eu vejo que me atrapalha às vezes ainda, mas cada vez mais eu tô mudando esse hábito, que é assim, eu só pego o celular de manhã para mandar o primeiro conteúdo do grupo. E é isso. E aí eu fico um bom tempo sem pegar o celular, justamente porque eu tô no momento de cuidar do meu santuário ali. Aí eu vou fazer minhas coisas, meus treinos, minha leitura, alguma coisa que eu preciso fazer junto com a Marcela, enfim. Então é importante você entender as coisas que fazem bem para você ser cada vez mais produtivo depois. E era aquilo, cara. A primeira coisa que eu sempre fazia, e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui fazem isso também, é pegar o celular. É um vício até. Né, que muitas pessoas têm. E isso, às vezes, sem a gente perceber, tá minando aí a nossa produtividade, tá minando o nosso dia. Então, comecem a entender um pouco mais sobre isso. E sobre eu sou, Fábio, a gente sempre fala muito, né, que as pessoas dentro do marketing de rede, elas precisam ser primeiro para depois ter. E tem muito a ver com eu sou em si. Ninguém vira diamante sem antes ter se tornado internamente diamante. Óbvio, né? Tem algumas pessoas, tô falando por mérito mesmo, aquela pessoa que se transformou em diamante, começou a produzir de fato como diamante, cada vez mais numa crescente. Então, elas cada vez mais, elas se tornam primeiro aquilo, internamente, e aí depois o pin é consequência, a viagem é consequência, os prêmios é consequência, depois que vem o prêmio em si. Mas primeiro elas se tornam isso na jornada, elas viram isso na jornada. E eu vejo assim, tem, putz, várias pessoas dentro do nosso time, se eu citar nomes aqui é até injusto, mas que elas, eu já vejo, cara, elas são diamantes, elas já se tornaram nesse processo de diamantes. Elas só não estão com o pin ainda em relação a isso, mas vai chegar, é tempo, questão de tempo, é consequência. Elas estão trabalhando muito forte para isso. Mas você já vê a atitude diária de ser um diamante, você já vê que ela é. Ela não tem isso que você tava falando em alguns momentos, ou eles também, né? Não vê isso que você tá falando em relação a toda hora aquela pessoa que tem reclamação para tudo. Não, ela já sou, ela já é, ela já se tornou. E daqui a pouco vai só buscar aquilo. Então, isso tem uma força muito grande, gente. Você ser, você sentir, você cada vez mais mudar, né, Fábio? Essas suas falas que às vezes a gente não percebe, sai involuntário muitas vezes, e isso, cara, prejudica muito forte, porque é um comando que você tá dando pro seu cérebro, pro seu subconsciente. Então, tomem bastante cuidado com isso mesmo e comecem a praticar exatamente essas técnicas que o Fábio tá falando aqui, porque pode fazer total diferença aí no seu dia a dia e nos seus projetos, tá? Bom, o que mais, Fábio, que a gente pode trazer em relação à autoconfiança?
Bom,
Há dicas até para se tornar mais autoconfiante, né?
uma coisa importante é assim, é você assumir 100% da responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, né? Que é um assunto que eu abordo muito com o time, é ser autorresponsável. Se acontece algo na minha vida, eu jamais vou sair culpando o mundo por isso. Eu não vou culpar a empresa que eu trabalho, eu não vou culpar a minha equipe, eu não vou culpar. Eu vou olhar para mim e falar, tá, eu atraí isso para minha vida, eu que materializei isso. Como que eu faço para mudar essa situação? Como que eu faço para progredir? Né? Às vezes a gente fica muito preocupado na vida com o como eu vou fazer acontecer. Ah, eu quero bater diamante, eu sou o diamante. Começa a repetir, eu sou o diamante, eu sou o diamante. Trabalha, começa a repetir, tem uma fé inabalável que você vai ser diamante. O como não interessa. Deus quer que você tenha fé que aquilo vai
E
acontecer.
não existe só um como, não existe só um como, né? Às
Exatamente.
vezes a estratégia que funciona muito forte para o Felipe é porque ele tem mais habilidade para aquilo, para o Fábio, exatamente isso, vai funcionar para alguém de outra maneira. A gente tem as habilidades diárias, mas o como vai fazer? Se é internet, se é presencial, se é por telefone, se é. Cara, o como não importa. Você tem que fazer algo no dia a dia, isso é
Não, e
fato.
como a gente que coloca os limites, né? Vamos dar um exemplo. Eu quero bater diamante com a linha do Felipe somente. É um direto que eu tenho. Eu limitei. Tem que ser só pela linha do Felipe. Não, eu quero bater um diamante. Eu quero bater diamante. Pronto. Não interessa o como, não interessa de que maneira vai vir, né? Vindo de maneira ética, vindo de maneira. Pronto. O que você tem que fazer é jogar para o universo, soltar, deixar aí acontecer, porque e trabalhar. O soltar é você não ficar cobrando e ficar ansioso para aquilo chegar na sua vida, que é uma coisa difícil de fazer, tá? Não é fácil. Soltar, às vezes você fica ansioso para ter aquele resultado. Então, solta para o universo, fala assim: olha, eu quero bater diamante e vai acontecer. Então, assumir a responsabilidade é algo que vai fazer você desenvolver ainda mais sua autoconfiança, tá? Porque você vai olhar para, não, deu certo, a culpa é minha. Deu certo, a culpa é minha também, tá? O grande problema é que as pessoas culpam os outros pelos seus insucessos, culpam a família, culpam o marido. Cara, você casou com o cara, o problema é seu. Você que escolheu aquilo, tá? Só se você tá num país aí que, um país ainda que explora, né, o sexo feminino e obriga essa pessoa a
Ela se
casar,
manter casada, né?
manter
E se
casado.
manter
Agora,
também,
se
porque é
você
isso
não
que
tá
ela
num
pode.
país aí, sinto muito, você tá no Brasil, você pode, né, você pode, não vou estimular isso, mas foi você que escolheu aquele parceiro. Então, assuma a responsabilidade de tudo da sua vida, de tudo que tá ao seu redor, que aí é o primeiro passo para você adquirir uma autoconfiança com base sólida. Porque se você não assume a responsabilidade, fica culpando todo mundo, não vai
E
funcionar para você.
olha como é isso. É algo tão cultural isso, das pessoas não assumirem responsabilidade, porque a maioria das pessoas falam assim: o que o governo vai fazer por mim? Essa é uma frase que muita gente fala, ao invés do que eu posso fazer pro meu povo? O que eu posso fazer pro meu país para produzir riqueza, para cada vez mais fazer diferença no Brasil? Não ficar esperando dos outros. É você. É o que a gente fala. A gente tem um conceito muito forte aqui que, cara, no meu negócio, eu vou fazer ele acontecer, independente do que aconteça. Então, quando você tá esperando do terceiro, quando você tá esperando um governo, eu sinto muito dizer, cara, mas as pessoas, eles vão ter muita. Espero que isso mude muito rápido, né, Fábio? Se Deus quiser, isso vai mudar. Mas hoje, eles não estão nem aí para você. Então, você que tem que realmente cada vez mais propor isso para a sociedade, fazer algo diferente. Gente, vocês têm uma oportunidade, né, muito grande de gerar riqueza não só na sua vida hoje com marketing de rede, mas na vida de outras pessoas. Hoje a Fabrícia postou um depoimento. Falei, cara, é por isso que eu faço esse negócio cada vez mais e com mais força. Onde ela conta. Ela já contou isso algumas vezes, mas foi algo que ela colocou lá no direct do Moacir e ela compartilhou com a gente. Ela falou que em 2018 ela sempre teve uma situação muito ruim lá no Piauí onde ela morava. E quando ela conheceu a Acmos em 2018 mesmo, foi o primeiro ano em que ela conseguiu realizar um sonho dela. E sabe qual que era o sonho dela? Fazer uma ceia para os filhos dela de final de ano, uma ceia de Natal. Então é assim, são pequenos gestos que você, como provedor, inclusive, dessa oportunidade para outras pessoas, você pode fazer algo que vai transformar a vida de algumas pessoas ao seu redor, gente. Então, isso é assumir a responsabilidade. É você, de fato, né, não ficar esperando dos outros. É torcer, né, Fábio, para que as coisas mudem. É fazer lá o que você tem que fazer, votar, questionar em alguns momentos, mas você ajudar também nisso, você fazer parte do processo de evolução e não fazer só parte do problema, né? Então, isso é assumir a responsabilidade. Isso é algo que a gente tem que aprender cada vez mais, principalmente dentro do marketing de rede, gente. Principalmente. É um negócio seu, né?
Para você ver assim, ó, como eu dei uma mentoria hoje de manhã, eu começo sempre que eu faço alguma mentoria, converso com alguém, eu começo corrigindo a fala da pessoa no sentido no positivo, né? Para fazer com que a pessoa entenda que o que ela fala está criando a realidade dela,
É que
certo?
nem hoje aqui, o que a gente fez aqui. É sempre
A
levando
pessoa
pro
chegou para
positivo.
mim e falou assim: o sonho dela era não ter falta de pão na mesa. Então, quer dizer, ela já teve. Eu poderia muito bem chorar junto com ela, beleza? que eu fiz? Eu olhei para ela e falei, essa sua fala tá traindo falta de pão para sua mesa, ok? Liderar, gente, é você mostrar para a pessoa que o que ela tá criando, a realidade que ela tá criando, ela que tá criando aquela realidade. É trazer para assuntos difíceis como esse a autorresponsabilidade, porque eu quero a mudança na vida dessa pessoa, eu quero que ela tenha prosperidade e abundância. Então começa na fala dela, começa ela falando, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou filho do mestre, eu sou filho de Deus, ele me trouxe aqui para ser próspero e abundante. Então, se eu não corrijo a fala dela, ela vai ficar com aquela fala de falta. Isso é uma fala de falta, que vai atrair o que para a vida dela? Falta. Então começa a monitorar o que você fala, que você vai ver que você vai mudar a sua vida. E começa a escrever. Ó, é difícil no começo, é desafiador. Não gosto da palavra difícil, é desafiador no começo, mas muda a sua vida só de você mudar a sua fala. Então, quer dizer, se você se torna uma pessoa autorresponsável, monitora você, porque você tem que mudar você para mudar a sua realidade. Você não tem que mudar o Felipe, você não tem que mudar seu vizinho, seu marido, muda você. E começa pela sua fala, pelo que você pensa, pelo que você sente, e principalmente pelo que você fala. Quero saber o que eu estou pensando. Monitora o que você está falando. E sabe como eu fiz no começo aqui? Quando eu comecei a querer mudar o Fábio intensamente, eu pedi para minha esposa: me ajuda. Se você ouvir eu criticando alguém, se você ouvir eu falando algo negativo, me corrige. E ela começou a fazer isso. E nós dois começamos a ter uma evolução muito grande, porque a gente precisa de ajuda nesse sentido.
Todo
E às
mundo.
vezes a gente não sabe o que a gente está falando, o que a gente está emitindo. E quando ela fez isso comigo, a gente simplesmente, a gente não fala mais de ninguém, porque a gente se habitua a criticar o outro, a criticar as pessoas. Hoje, quando eu vou falar, eu falo coisas boas, eu elogio. A gente manda coisas boas para aquela pessoa, porque a crítica é um julgamento, a crítica é uma oração. A crítica, muitas vezes, é uma maldição que você está jogando para aquela pessoa, que se ela não está bem energeticamente, vai pegar, só que vai voltar para você. Se ela está bem energeticamente, não pega nela e volta para você. Então, você que sabe, se quiser continuar jogando, porque a gente solta muito lixo pela boca, né? E é exatamente o que a gente está pensando. Então, assim, entender um contexto, quando a gente começa, tudo tá ligado à autoconfiança. Você começa a melhorar a sua fala, você começa a monitorar o que você pensa, a monitorar o que você sente, você começa a mudar a sua vida. Só nessas simples coisas, gente, já a gente já começa a mudar tudo ao nosso redor. E nessa mentoria, ela saiu extremamente feliz, anotou um monte de coisa, e justamente porque ela entendeu que aquela fala estava influenciando a vida dela. E ela tem que falar: eu quero ser abundante. Fala sobre abundância, fala sobre prosperidade o tempo todo. Eu sou próspero, eu sou abundante, tá bom?
Exato. Isso vai forçar cada vez mais. Ao você falar isso, você se interessar em estudar mais sobre isso e praticar coisas que vão te levar a isso. Então, quanto mais você tá condicionado, né, Fábio, a falar sobre abundância, a falar sobre prosperidade, mais o seu foco vai estar nisso, mais habilidade você vai criar nisso, mais ações você vai fazer para isso e mais vai refletir em você, mais vai refletir no
E o
seu
que é
bolso,
pior,
mais
né,
vai
Felipe?
refletir na sua vida, na sua família e etc, né?
Muitas falas que nós temos, elas foram programadas pelos nossos pais, pelos
Colocadas
nossos
no
filhos,
subconsciente, né?
pela televisão. Elas foram programadas, a gente foi aceitando aquela autossugestão, porque assim, a televisão é o quê? Tem uma programação. Então, canais que eu sintonizo uma programação. Programação programa minha mente. Olha que louco isso, né? Mas é assim que funciona. E na televisão tá cheio de mensagem subliminar. Quem quiser entender mais, procura no Google o que é mensagem subliminar. Mas, resumidamente aqui, é uma mensagem que pula o seu fator crítico, vai direto pro seu cérebro. Você racionalmente não entende, mas o seu subconsciente está entendendo. E aí a televisão, ela te programa de forma inconsciente para fazer o que ela bem entende. Comprar determinado produto, agir de determinada forma. E aí você começa a ser uma réplica da TV. Começa a se comportar exatamente como eles querem.
Exato. E aí, muitas vezes, né, tem muita gente que tem crenças sobre dinheiro, sobre rico ser uma má pessoa, que vem justamente do que foi impregnado na nossa cabeça. Eu vou te falar, eu acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu pensava assim também, que todo rico chegou lá, porque tinha feito alguma coisa de errado. Então, é algo que subliminarmente foi colocado na minha cabeça e que, lógico, hoje eu penso totalmente diferente. Hoje, as pessoas que têm influência, que têm dinheiro, elas geram prosperidade, elas geram riqueza para o mundo. Óbvio, né, Fábio, que como qualquer advogado, vão ter bons e ruins, e isso acaba também para pessoas que têm dinheiro. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins, mas não tem a ver com a prosperidade em si. Eu conheço muito mais pessoas que têm dinheiro e que são incríveis, que fazem coisas diferentes para a humanidade mesmo, que fazem coisas diferentes para a população do que ao contrário. Mas a gente tem que saber também que isso existe, né? Bom, você tá rindo aí do chat?
Ah, Terezinha falou que aprendeu o que ela comentou lá atrás na RCC, que eu acho que deve ser alguma universidade, né? E com com os psicólogos, por isso ela fez a observação. Então, ela está também aí, é apaixonante esse assunto, né? Quando você começa a estudar realmente o cérebro, estudar o comportamento humano, né? E você pode ser o seu laboratório, você transforma a sua vida primeiro para depois ajudar as outras pessoas. Então, como Gandhi falava, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, transforma a sua vida primeiro, transforma o Fábio como pessoa, o comportamento do Fábio, o que ele pensa, o que ele sente. Aí eu começo a exalar alegria, exalar gratidão, exalar um monte de coisa boa, e aí você contagia as pessoas que estão ali vibrando na mesma frequência, que querem evoluir, que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas, começa a fazer parte do seu convívio, tá?
E isso, inclusive, né, que o Fábio tá falando, gente, é algo que acontece nesse canal aqui, por exemplo. Tudo que vem do que a gente aprendeu e que aprende até hoje, a gente traz aqui, começa a conversar, começa a debater, começa a falar sobre isso. Às vezes o Fábio tem um ponto, às vezes eu tenho outro ponto, às vezes os pontos se complementam. Todo mundo que passa no canal aqui também compartilham o que vivem, isso que é legal. E aí, cada vez. Ontem eu tava brincando, na verdade, brincando, tava conversando com o Noel, acho que ele tá aqui. Vou te expor, viu, Noel? No bom sentido. Ele é um grande cara e ele falou, ó, ele tá até colocou um negócio no chat ali agora. Ele falou assim: "Felipe, eu tenho uma dificuldade que ele tá tentando gravar vídeo, tá se desafiando, hein? É um negócio que a gente vai ver aí o Noel fazendo alguns vídeos bem legais daqui a pouco". Mas ele falou: "Eu tenho uma dificuldade de gravar o conteúdo que eu quero passar para as pessoas". Falei: "Noel". E ele tinha me falado um negócio antes assim: "Fábio, que eu tenho 20 anos de experiência no multinível". Falei: "Cara, não grava nada. Olha o que você já tem aí de bagagem que você pode apenas ligar a câmera e falar, sem precisar gravar nada que tá na sua cabeça". Então, o conteúdo já tá aí, Noel. Eu sei que a dificuldade com a tecnologia às vezes existe, né, Fábio? Mas você vai quebrar isso, tenho certeza, porque conteúdo, conhecimento, experiência, cara, você tem de sobra. E às vezes tem um monte de gente no mundo precisando disso, né? Então, a gente tem certeza aí que você vai começar a gravar uns vídeos bem legais. A gente tá ansioso até para ver seus primeiros vídeos, tá? Mas é um pouquinho disso aí que o Fábio tava falando. Bom, Fábio, estamos chegando a 1 hora aqui já,
Ele me
hein?
fez uma pergunta aqui, ele fez uma pergunta só para responder ele, para não ficar no vácuo. Ó, a decisão tem que ser sua,
Deixa eu ver o que tá
tá?
falando.
Agora, o que eu falo para você é o seguinte: o que que você aprendeu com isso, né? Eu falo que assim, a esposa e cartão de crédito não pode prestar, não. Por quê? É muito melhor você falar não e perder o amigo porque você falou não, porque se ele é um amigo verdadeiro, você não vai perdê-lo, do que você fazer um empréstimo de um cartão e perder o amigo e o dinheiro, tá? Eu demorei para aprender isso também, Noel. Eu emprestava, eu fazia, depois eu ficava me martirizando, né? Então, assim, eu gosto sempre de negociar, bater um papo, conversar, levar ele para o entendimento, porque isso vai voltar para a vida dele de forma muito intensa. O que você não pode ter de forma alguma é a mágoa no coração e entender que isso pode servir para o seu aprendizado. Agora, de forma alguma, ele pode afetar o seu emocional, ok? Então, domina o emocional, porque o que você vai sentir? É muitas vezes raiva, decepção, ó, é só sentimento ruim. O que você tem que fazer? Você emprestou, agora é assumir a responsabilidade. Eu emprestei e eu que atraí isso para minha vida, porque eu confiei nele, não deveria ter feito isso. Ponto. Aprendo com isso, agora o fazer o BO fica, né? Acho que é uma reflexão que você tem que fazer. Se você não conseguir no diálogo, não sei, não é uma resposta que eu vou te dar, tá?
Muito
Mas é uma
pessoal, né?
resposta que eu acho que você tem dentro de você.
Muito pessoal, também concordo. E a Rilene falou um negócio, até pra gente finalizar aqui, que é o seguinte: já ouvi muita coisa desanimadora. Se não tivesse autoconfiança, já tinha desistido do meu projeto. Eu falo que quando a pessoa, Rilene, e eu creio que pode ser isso com você, quando ela se torna diamante, cara, e ela começa a entender, se torna dentro dela, tá? E ela começa a entender que só depende dela, né? De tudo que a gente falou aqui, a autoconfiança começa a vir. Cara, ninguém para uma pessoa determinada, isso é fato. Uma pessoa que quer chegar, ninguém para ela. Ela vai conseguir, ela vai chegar, ela vai fazer de alguma maneira, ela vai começar a trabalhar, vai começar a se desenvolver, né? Quando a gente queria, né, Fábio, tanto você como a gente aqui, chegar a diamante ou a imperial diamante, cara, foi um trabalho louco desenvolvendo, não escutando muitas coisas que os outros falavam pra gente, que não ia dar certo, que não ia funcionar, que trabalho pela internet muitas vezes é trabalho de preguiçoso e um monte de ladainha que falaram nesses 4 anos, assim, né? Ou, na verdade, pro Fábio, 7. Então, é algo que, quando você tá determinado a buscar o que você quer, ao seu projeto de vida, a tudo que você... ao seu propósito, que a gente falou lá na nossa primeira aula, ninguém consegue parar uma pessoa determinada. Ninguém. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo com você, tá? Se você realmente tá determinado a conquistar, a mudar a sua vida, o que é isso que os outros estão falando? Às vezes eu falo isso, né? Caga pra opinião opinião dos outros. Foca realmente no seu objetivo, no que você está buscando, e a autoconfiança. Cada vez mais você vai se tornar autoconfiante de fazer o seu
Hoje eu não
projeto.
tenho mais nenhum amigo de faculdade.
Não entendi.
Meus amigos hoje são outros. Agora eu vou fazer um encontro dia 27 de outubro. Eu vou para São Roque fazer um encontro com pessoas do Brasil inteiro, né, que eu conheço, que eu tenho amizade. Na medida que você vai mudando a sua vibe, sua frequência, então é assim, ó. Dá para dar mais um tempinho aí, Fê?
Dá.
Tá, vamos lá. Tudo na vida é energia. Tudo na vida é frequência. Então é assim, ó. Eu tô aqui, ó. Tô vibrando no amor, na gratidão, na paz. Fala sentimentos bons. Compaixão. Vai me ajudando aí, Felipe. Compaixão, alegria, felicidade. Só coisa boa. Só coisa boa. Aqui eu vou atrair pessoas que estão nessa mesma vibe. Se eu caio um pouco e começo a julgar, criticar, ter medo, tristeza, dúvida, eu vou atrair pessoas nessa mesma vibe, ok? Você tá atraindo pessoas para sua vida porque você tá nessa vibe. Então, assim, enquanto eu tava numa vibe diferente na minha vida.
E até atrair pessoas autoconfiantes e não confiantes, né?
Exatamente. Você vai atrair aquilo que você é. Quando eu fiz isso, eles quiseram continuar nessa frequência. Imagine que frequência é igual rádio. Rádio que você vai sintonizando ali. Então, quer dizer, eu estava sintonizado na frequência a gente saía para beber, saía para comer, saía para as baladas, saía
Zoeira,
para
zoeira.
a frequência da balada. Era 89,7, sei lá. Eu estava nessa frequência. Quando eu mudei de frequência, e aí eu
Não,
quis.
balada em São Paulo é 97,7, energia.
97,7, beleza. Quando eu fui para outra vibe, comecei a ouvir música clássica, comecei a meditar, comecei aí a definir um propósito de ajudar as outras pessoas, quis ter paz, amor, alegria, felicidade. Não, é igual óleo na água, né? Um junta mais. O que que acontece? Acabou. Não deu mais certo. Porque aqui essa frequência fica tentando te puxar e você não quer mais descer. Se você descer, você vai voltar para o que era, tá? Então eu quis continuar aqui. E aí teve a ruptura dessas amizades. Só que aí eu comecei a atrair um monte de gente assim também. Pessoas que querem ter projetos sociais. Tem um cara do Acre que tá vindo aqui para São Paulo, que ele tá montando uma casa para ajudar pessoas a sair das drogas, né? A reabilitar. Por quê? Porque ele é um ex-drogado, tá? Então ele começou, ele tá montando em São José dos Campos uma casa para reabilitação. Então, quer dizer, a gente começa a atrair pessoas que estão querendo fazer o bem para o mundo, que estão querendo impactar a vida de outras pessoas, que estão na mesma vibe. E é assim que funciona. Então, na medida que você vai saindo, você vai ter essa dificuldade, porque as pessoas vão tentar te segurar. E aí, qual que é a forma delas fazerem isso? Te julgando, te criticando, falando que não vai dar certo. E aí, cabe a você. Ou você volta e se adequa, se adapta e fica naquele meio mesmo infeliz, ou você sai fora. Num primeiro momento, você vai se sentir sozinho. E aí, de repente, começa a vir pessoas nessa mesma vibe, que estão querendo o mundo melhor, que estão querendo se reunir para fazer o bem, que estão aí com projetos sociais. Eu ajudo um projeto hoje que ajuda animais de rua, tá aqui em São Caetano. Pessoas que se juntam e definiram o propósito de ajudar animais de rua. Então, percebe quantas pessoas têm fazendo o bem e às vezes você fica limitado junto com pessoas que não estão te agregando nada. E tudo bem, gente, não é? Você não pode, não precisa julgar essa pessoa que está aqui. É um direito dela ficar aqui, mas ela não pode exercer o domínio e fazer você ficar com ela.
Puxar você pra lá, né?
Puxar você. E não julga ela, não. Às vezes amanhã ela vem com você para essa mesma frequência. Aí você pode ajudar ela. Às vezes ela vai cansar disso. Ela vai cansar de beber todas, de ficar na balada, vai ver que aquilo tá fazendo mal para a saúde dela, para a vida dela, que ela já perdeu um casamento, ela já. Tô falando de coisas que já aconteceram com amigos meus, tá? E você não quer mais isso. Você quer gerar o bem para o mundo, quer alegria, quer fazer. Hoje eu penso em negócios para gerar prosperidade e abundância para o mundo, porque o mundo precisa de pessoas tocando projetos assim, beleza?
Exato. E olha como isso é doido de se pensar, né? E acontece muito, tá, gente? Isso que o Fábio tá falando. Às vezes existem times onde só ali acontecem problemas. Nenhum determinado específico time. Por quê? Pessoas com a mesma energia se encontram. E aí, assim, putz, você quer uma pessoa, você que tá buscando um líder, né? Que seja autoconfiante, que tenha uma mentalidade boa, que é uma pessoa que é sempre pensando pro propositivo. Só que você tá na energia aqui embaixo, como o Fábio falou. Você é uma pessoa que reclama muito. Cara, essas pessoas que estão numa energia aqui, elas até se afastam das pessoas que elas veem que estão numa energia muito ruim. Então, por isso que você tem que se tornar primeiro, e aí você vai começar a atingir as pessoas do mesmo nível que você, pessoas que estão na mesma vibe, na mesma frequência que você. Então, isso é muito importante você entender. entender. Então, seja uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa que consegue enxergar coisa boa em tudo, que consegue pensar em soluções, que consegue não criticar, que consegue realmente sempre ver o lado bom das coisas, que você cada vez mais vai trazer pessoas assim para o seu time, para sua vida, inclusive, tá? Então, abram o olho em relação a isso, gente, é muito importante. Galera, se vocês gostaram aí do Papo de Brother de hoje, chegando ao papo 34 hoje, falamos sobre autoconfiança, curta o vídeo aqui, se inscreva no canal, fala pro seu time quem não pôde assistir para assistir, que eu tenho certeza que vai agregar aí um pouquinho na vida deles. E semana que vem a gente vai falar sobre o hábito da economia. Eu acho que é a lição número 4, se eu não me engano, é o hábito da economia, é um capítulo lá do livro As 16 Leis do Sucesso. Então, leem aí durante essa semana. Na terça-feira a gente vem aqui trocar uma ideia e é sempre legal aí essa interação junto com vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Fábio, se despede da galera aí.
Gente, muito obrigado aí pela interação. Cada um de vocês que participou aqui no chat contribui muito aí para o Papo de Brother, né? A gente aprende muito, pode ter certeza, não estou aqui só para ensinar, não. A cada comentário, a cada interação que vocês fazem com a gente aqui, isso contribui muito. E vocês dão um tom desse Papo de Brother, né? Eu gosto muito assim, a gente lê, pega ali um conteúdo, pega um tema para ter uma
Mas o mais
sequência,
legal
uma lógica.
é ajudar com as questões que tem no chat, né? Muito gostoso isso.
E é legal porque às vezes a questão de um pode ajudar outro e vice-versa, né? Às vezes a experiência que um passou, igual a Rilene agora está tendo essa dificuldade, eu pude contribuir com ela porque eu passei por essa trajetória, eu passei por esse caminho aí, né? E eu sei onde estão ali as pedras no caminho, né? E eu consigo ajudar hoje dando essa contribuição. Então, cada um que contribuiu aqui, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês e até semana que vem.
É isso aí. E, gente, só um detalhe que eu esqueci. Sigam a gente lá no Instagram também, @territoriodesucesso, que sempre tem um conteúdo diferenciado lá e uns conteúdos mais curtinhos para você conseguir evoluir no multinível, na mentalidade, no multinível digital. Então, sigam lá, que pode ajudar você.